São Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa com imagens no YouTube, em jp.com.br/pingos, no Facebook, em Jovem Pan News e no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje é quinta-feira, 31 de janeiro de 2019, e aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, meu compadre Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
Boa noite, compadre Felipe.
E lá de Brasília, José Maria Trindade. Daqui a pouco ele estabelece conexão e entra aqui com a gente ao vivo. Vamos aos destaques de hoje, enquanto isso. MDB se reúne para escolher o candidato na disputa pela presidência do Senado, Renan Calheiros ou Simone Tebet.
Ministro Marco Aurélio Melo, do STF, revela que vai rejeitar pedido de Flávio Bolsonaro sobre foro privilegiado.
E você vai saber qual é a nova baixa na resistência ao governo de Jair Bolsonaro. Tudo isso e muito mais, você acompanha os Pingos nos Is de hoje, que está só começando. E você, como sempre, pode e deve participar do nosso programa, mandando a sua mensagem curta, de áudio ou de vídeo. Pode se filmar, mandar com imagens, que a gente gosta muito. Um comentário que você quiser sobre o tema que você escolher, diga, por favor, no fim, o seu nome e o nome da cidade de onde você está falando. O DDD é 011 de São Paulo, o número é sempre o mesmo. Quem não anotou, anote agora, 931-17-0620. 931-17-0620. É hora de informação e análise com dinamismo e alegria. É hora de Os Pingos nos Is. Robson, meu compadre, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
Muito bem, José Maria Trindade está lá na cobertura dessa eleição do Senado Federal, da presidência do Senado, evidentemente, que vai acontecer amanhã. A gente está procurando saber de todos os bastidores aí sobre os candidatos que vão se colocar. Vamos falar sobre isso. Daqui a pouco, Zé Maria entra na linha com a gente. Há pouco teve início uma reunião da bancada do MDB que vai definir o candidato do partido à presidência do Senado. A disputa é entre Renan Calheiros e Simone Tebet. Mais cedo, os adversários de Renan na disputa pela presidência da casa se reuniram em um hotel de Brasília para tentar unificar as candidaturas. Não houve acordo. A falta de unidade favorece o senador alagoano. Álvaro Dias, do Podemos, Esperidião Amin, do PP, Major Olímpio, do PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, e Tasso Gereissati, do PSDB, disseram a Simone Tebet, na reunião a portas fechadas, que topariam apoiá-la para a presidência do Senado se ela deixasse o MDB. Nada feito. A Simone Tebet declarou agora há pouco que só vai ser candidata se for pelo MDB, que ela não pretende deixar o partido agora. Davi Alcolumbre, do DEM, e Ângelo Coronel, do PSD, não fizeram coro a essa ideia e reforçam que não abrirão mão da candidatura em hipótese alguma. Além do encontro no MDB, o bloco formado por senadores do PPS, PSB, Rede e PDT marcou reunião para o início da noite de hoje. Até lá, o grupo liderado por Cid Gomes e Randolph Rodrigues espera que o MDB já tenha definido quem será seu candidato, Renan Calheiros ou Simone Tebet. Zé Maria Trindade ainda não está na linha com a gente, mas a gente... Zé Maria, já está ouvindo a gente? Boa noite.
Apostos. Perfeitamente. Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui no Salão Verde. Olha, os deputados e senadores eleitos e reeleitos serão recebidos aqui com um tapete vermelho, né? Agora é esperar que Deus ilumine essas cabeças que chegam aqui. É uma nova história para o Congresso, viu, Felipe?
É isso aí, Zé Maria Trindade. E parece, Zé, que houve uma articulação, não sei se foi proposital, mas que chega a ser curiosa, do Renan Calheiros ou do pessoal do MDB, para não definir qual seria o candidato do partido antes que estava acontecendo a reunião dos seus possíveis adversários. Eles estavam tentando ali achar uma convergência, eventualmente lançar uma candidatura única. Isso que eu falei, não houve acordo. Então o pessoal dessa reunião, pelo que eu estava sabendo de bastidor, estava querendo saber qual seria o candidato do MDB para poder se posicionar. E o MDB espertamente acabou adiando essa escolha, então eles não tinham como se posicionar a respeito. Zé Maria?
Zé Maria tá muito calado, ele tá com exatamente. Cara de terceira via, né, Zé? Já tá com cara de terceira via. Diz aí quem vai ganhar.
Não, não sou candidato, não existe nenhum candidato de si mesmo, né? Um grupo de amigos é que querem que eu assuma esta árdua função. Olha, olha, Felipe Augusto, a história é a seguinte. O MDB está numa batalha muito dura, porque se perder a presidência do Senado Federal, aí oficialmente fica proscrito do poder aqui em Brasília. O MDB nem faz mais presença forte na Câmara dos Deputados. Nem foi convidado e se entregou. Vai apoiar Rodrigo Maia na reeleição. Não tem mais nenhum outro cargo aqui na Esplanada dos Ministérios. Tem o PMDBistas no poder, mas não significa o PMDB. E restaria, então, o último refúgio à presidência do Senado. E isso foi alertado ali na reunião pelo presidente, o senador Romero Jucar, que não foi reeleito. Então, se perder a presidência, o MDB fica proscrito do poder. E há esse perigo. Afinal, o partido não está mais com essa bola toda de indicar um candidato e ele ser eleito automaticamente no plenário do Senado. Esta é a situação. A senadora Simone Tebet, ela é líder do partido e realmente houve uma pressão para ela mudar de partido, né? E aí ela ganharia o apoio desse grupo anti-Renan. Mas ela não aceitou e tenta primeiro aí esta definição do partido, ou seja, este apoio partidário para que ela seja a candidata à presidência do Senado. Eu colocaria uma interrogação aí nesse caso do MDB.
E aí, Augusto?
Eu queria registrar só que as velhas normas estão caindo, né? Antes a maior bancada indicava, se eu estiver enganado, o Zé vai me corrigir, a maior bancada escolhia e ponto final, né, Zé? Era isso aí. Nada impedia que houvesse outros candidatos, mas mandava a tradição que a maior bancada ficasse com o cargo, é isso?
O regimento da Câmara dos Deputados fala que a proporcionalidade partidária deve ser mantida, ou seja, o maior partido na presidência, o segundo na vice-presidência e assim por diante, mas tem um tal de na medida do possível.
Perfeito.
Esse na medida do possível permite as candidaturas avulsas, né? Já no Senado Federal, alguns entendem que é regimental, ou seja, o maior partido ou bloco assume a presidência do Senado. Esta é a dúvida. O MDB não é hegemônico, como falei, antes ele tinha 90% dos senadores, né? Agora tem 13 senadores de 81, ou seja, ficou um partido pequeno. Então, no Senado, entende-se que pode ser o presidente do Senado seria o do partido, maior partido ou bloco. Mas muita gente entende que cabe sim uma candidatura avulsa no plenário do Senado Federal. E é isso que assombra o velho MDB de guerra, que está acabando, viu?
Então, vamos lá. Eu vou lembrar uma velha regra do jornalismo, aí pouco seguida aí pelos jornalistas que escrevem colunas. Nós não somos videntes, ninguém aqui é adivinho, jornalista não precisa antecipar resultado, porque aí a gente pode quebrar a cara. Nós não sabemos quem é que vai ser o presidente do Senado, tá certo? A essa altura ainda está indefinido o quadro. Agora, vou repetir aqui o que já foi dito pelo Felipe mais de uma vez, que o Zé também tem repisado essa questão. O Renan Calheiros não rima definitivamente com um país que tenta se livrar dos velhos vícios da velha política, né? Eu acho que tudo bem, ele se adapta a qualquer governo. Ele pode, ironicamente ou paradoxalmente, ele pode até desempenhar, se for eleito, pode desempenhar um papel positivo na aprovação das reformas, mas não combina, né? Ele vem com essa história de novo Renan, o velho Renan será aposentado. Ninguém muda depois de uma certa idade, né? Eu diria que a partir dos 3 anos de idade já ninguém muda.
Aliás, a hashtag Renan Never, né, que é nunca em inglês, ficou em terceiro lugar 2 horas atrás, em terceiro lugar manteve 1 hora atrás e agora já está em segundo lugar dos assuntos mais comentados do Brasil. Renan Never está tendo aí uma mobilização nas redes sociais para que ele não assuma a presidência do Senado. A eventual vitória do Renan na eleição para a presidência do Senado terá um efeito direto sobre os 14 procedimentos criminais que tramitam contra ele no Supremo Tribunal Federal, no STF. Eles passarão a ser analisados pelo plenário da corte e não mais pela segunda turma, cuja composição foi alterada, como tantas vezes a gente disse aqui, com a ida de Dias Toffoli para a presidência do Supremo. Então, Dias Toffoli formava aquele trio libertador, junto com Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski. Dias Toffoli foi para a presidência, a Carmen Lúcia, que era a presidência, foi deslocada para a segunda turma. E há a grande esperança de que a Carmen Lúcia forme um trio com o Luiz Edson Fachin e o Celso de Mello, que às vezes se bandeia para o lado de lá, né? Mas para ser mais rigoroso, para evitar que os criminosos sejam soltos e para que evitar que seja passada a mão, né, na cabeça desses políticos. Então, Zé Maria Trindade, eu até imagino que o Renan saiba muito bem disso. Imagino que possivelmente, em razão dessa mudança na segunda turma, ele hoje prefira ser avaliado pelo plenário. Mas o que a gente vê é que esses 14 inquéritos que ainda existem no STF em relação a ele, nenhum parece avançar, né? Vamos ver se eles avançam agora.
Pois é, um dos motivos aí que fazem este favoritismo do Renan é de que ele, a bem de alguns senadores que, alguns não, muitos senadores que temem o Judiciário e o Ministério Público, ele faria esse contraponto e enfrentaria diretamente o Ministério Público e também o Judiciário. Os senadores gostam dessa ideia. Além disso, também ele faria um contraponto neste poder do Jair Bolsonaro e exigiria para o Senado Federal melhores condições, coisa que o Bolsonaro se recusa até a falar sobre divisão de cargos, sobre vantagens para políticos. Ele diz que essa política acabou porque não deu certo. Então, é esse caldo aí da velha política que faz o favoritismo de Renan. Mas além, muito bem disso aí que você falou, muito bem que os presidentes de poderes têm prerrogativas e são julgados pelo plenário, pela corte, não pelas turmas, isso também já é uma jurisprudência do Supremo, né? Além disso, se houver a mudança esperada aí do foro privilegiado, os presidentes da República, vice-presidente e presidente da República, da Câmara, Senado e Supremo, continuam com foro privilegiado, né?
É isso aí, Zé Maria Trindade. O Renan Calheiros acabou de...
Eu, Felipe...
Diga.
Eu perguntei assim, mas essa história de candidatar à presidência da Câmara, do Senado, não seria uma exposição maior e o senhor ficaria mais exposto a flechadas, né? Aí ele falou assim, mas o que é mais uma flecha para São Sebastião? Lembra daquele santo que fica com as flechadas?
Só rindo,
ele disse,
né,
que se sente daquele jeito. Flecha para todo lado e a mão aqui atrasa.
É, a ironia dos profissionais do cinismo.
Meu,
né,
Deus do céu, né?
Só rindo deles, o Renan Calheiros.
Ontem o Felipe leu aquela capivara dele, aquele prontuário. Eu continuo meio traumatizado. Eu achei que sabia tudo do Renan.
É muita flechada.
É muita flechada para qualquer São Sebastião.
Isso porque eu só li o resumo de 12 inquéritos, para quem perdeu o programa de ontem, relativos ao Renan, mas hoje são 14, né? Alguns daqueles tinham até sido arquivados, mas depois vieram outros e tal. No total, são 14. Aliás, volto a cobrar da imprensa que apure, que liste quais são esses 14. Agora, o Renan publicou no Twitter agora há pouco o seguinte: vejam por que nunca cogitei e não postulei ser presidente do Senado. O Ministério Público Federal jamais iria me apoiar. Aí foi essa a declaração do Renan Calheiros no Twitter. Ele, aliás, escreveu o porquê junto, Renan. Eu explico para você, essa
conta
é uma regra
ele.
Que muita gente erra, né, Renan? E você não seria diferente. Mas o porquê, com sentido de por qual motivo, ele é separado. Mesmo que não seja uma pergunta, né, Augusto? Você sabe muito bem disso. E ele escreveu junto aqui, o Renan. Mas ele continua, além do erro de português, fingindo que nem queria ser candidato à presidência do Senado. Mas com aquele espírito democrático, ele vai seguir a orientação da bancada do partido?
É,
né?
Para servir a pátria. Né? E ele ainda registra que ele não tem o apoio do Ministério Público. Né? Imagina o Ministério Público apoiando agora um bandido.
Muito bem. Aliás, esse programa a gente tenta mastigar as informações para todo mundo poder entender mais de política, entender mais dos destinos do Brasil. E eu estava vendo agora há pouco uma matéria no site do Senado, justamente para explicar para os ouvintes que diabo faz o presidente do Senado. Né? Porque a gente fala de eleição para presidente do Senado, tá, o sujeito sabe que o cara vai ter poder, mas não sabe exatamente quais são as suas atribuições. Então, eu pego aqui três parágrafozinhos dessa matéria que dizem o seguinte, e o Zé Maria pode completar com toda a sua experiência de testemunha ocular da história no Congresso Nacional. Abro aspas aqui para o site do Senado. O presidente do Senado é responsável, entre outras atribuições, por convocar e presidir as sessões da Casa e as sessões conjuntas do Congresso Nacional, dar posse aos senadores e fazer comunicação de interesse do Senado e do país a qualquer momento no plenário, designar a ordem do dia das sessões deliberativas, definir os projetos que devem ir à votação de acordo com as regras regimentais e retirar matéria de pauta para cumprimento de despacho, correção de erro ou omissão no avulso eletrônico e para sanar falhas da instrução, além de decidir as questões de ordem. Também é função do presidente impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis ou ao regimento, salvado ao autor, o autor das proposições, né, o recurso para o plenário, que decidirá após audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, chamada CCJ. De acordo com o regimento, o presidente terá apenas voto de desempate nas votações abertas, mas sua presença conta para efeito de quórum, podendo em votação secreta votar como qualquer senador. Então, basicamente, essas são as atribuições. É claro que aqui envolvem conceitos abstratos, pode até parecer que é pouco poder, mas não é pouco não, né, Zé Maria Trindade? É muito poder o presidente do Senado.
Para início de conversa, ele administra um orçamento anual de 7 bilhões de reais. 7 bilhões. Isso significa 7 cidades aí de 400 mil habitantes. Não é pouco. É um bom orçamento. Além disso, e é a principal atividade de um presidente da Câmara e do Senado, ele é o dono da pauta, ou seja, entra em votação no plenário o que ele quer, o que ele coloca em pauta. Além, evidentemente, de medidas provisórias que, vencidas, elas tomam a pauta, né? Trancam a pauta. Além disso, ele é um líder. Ele é que conversa com os outros líderes e, naturalmente, ele leva uma matéria para onde ele quiser. E, na presidência de uma sessão, ele pode colaborar com dificuldades para o governo, por exemplo, quando se trata de obstrução. Enfim, é uma posição muito importante. É o presidente do Congresso, né, que é a União de Câmara e Senado, e é um presidente de poder, ou seja, é muito poder para uma pessoa, sim. O presidente do Congresso pode, sim, atrapalhar muito a vida de um presidente da República ou ajudar, né? E veja bem que tudo passa pela presidência da Casa, da Câmara. O presidente da Câmara tem o poder de incluir ou não na votação o impeachment do presidente da República, mandar criar comissão e tal. Então, é uma peça importantíssima. Se fosse um jogo de xadrez, eu colocaria como a rainha do jogo.
É isso aí, pode atrapalhar também o avanço dos projetos anticorrupção do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, pode atuar contra a Lava Jato, tudo isso que evidentemente está sendo aí discutido nos bastidores de Brasília, nas redes sociais, para que o Renan não seja eleito presidente do Senado amanhã. Augusto, quer fazer algum complemento?
Não, é só registrar que pelo menos foi, é isso que fez a vida inteira o velho Renan, né? O novo, vamos ver.
Vamos ver. A gente vai para o primeiro intervalo comercial de Os Pingos nos Is e volta já.
Jovem Pan. Jovem Pan. Os Pingos nos Is.
Salve, salve, estamos de volta com Os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade, que está fazendo todo esse programa, uma hora e meia de programa em pé, né, Zé Maria? No intervalo você está sentando no chão, você que é um repórter que não fica esperneando por privilégios, é isso, Zé? Está dando uma descansadinha?
Pois é, na verdade eu treinei muito para isso, eu venho treinando há um tempo para chegar a esse ponto, né? Mas
é,
olha, eu vou contar uma história aqui, enquanto nesse intervalo passou o deputado Wildon Rocha aqui, processo, dizendo que os deputados estão furando fila, ou seja, está tendo briga por apartamento funcional. A deputada Tabata, que é uma nova aqui, ele irritado, não foi ela que fez um discurso aqui contra privilégios? Chegou lá no meu apartamento com a chave na mão, querendo me colocar para fora do meu apartamento, isso o deputado Wildon Rocha. E ele dizendo, e ela nem é deputada ainda, será deputada a partir de amanhã, como ela conseguiu a chave do meu apartamento? Eu vou levar esse assunto para o Conselho de Ética. Pronto, a primeira deputada a ir para o Conselho de Ética será exatamente aquela deputada jovem, Tabata, né, que tem uma história muito bonita e tal, que está chegando aí. E também a deputada Joyce Hasselman, que acabou pegando um apartamento funcional antes da hora, mas nesse caso houve ali um acordo com o deputado antigo que não foi reeleito. Então está tendo briga por apartamento funcional aqui, a coisa está feia, viu?
É, já que o Zé Maria falou da Tabata, a gente tem o vídeo dela falando aí, parece que ela encontrou, foi o filho do parlamentar lá no apartamento funcional, né? Solta aí, Robson, pra gente ver o que ela declarou.
E decidi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês o quanto que esse choque entre a velha política e a renovação não vai ser nada fácil. Hoje eu fui até o apartamento funcional para o qual fui sorteada, junto com o fiscal da Câmara, para receber a chave e não pude entrar, porque um deputado deixou seu filho morando nesse apartamento e foi morar em outro. Ou seja, ele estava ilegalmente, irregularmente ocupando dois imóveis. Eu liguei para a Câmara, expliquei a situação, tentei resolver e o próprio deputado falou que eu podia fazer o barulho que fosse, que o filho dele não ia sair. Então, pessoal, na hora que eu estava saindo, veio um guarda e me falou, minha senhora, Brasília é assim.
Minha senhora, Brasília é assim, é demais. O pessoal tá levando a família pra morar lá no apartamento funcional que ganha em razão da eleição, é demais.
E ainda o cara acha que tem razão e quer processar aí, ó. O deputado quer examinar o caso no Conselho de Ética, né?
Onde os fracos não têm vez, né, Zé Maria
Trindade? Onde os fracos não têm vez, né?
Mas isso é um caso para ser apurado, para haver punição, claro. Para haver no mínimo uma multa, né? O que, que é isso? Levar a família? Vai levar agora o primo, a tia, a sogra, todo mundo? Vamos em frente aqui. O ministro do STF fala.
Ele diz o seguinte, Felipe, que ele estava no apartamento e decidiu ir para outro, em outro andar, que estava em melhores condições. E quando ele estava fazendo a mudança, chega a Tabata. Mas não houve ainda sorteio, não houve distribuição e ela realmente ainda nem é deputada e já ganhou apartamento funcional. Está mesmo estranho, será apurado.
Espero que sim. O ministro do STF, Marco Aurélio Melo, disse ao Estadão que vai proferir já nesta sexta-feira, portanto amanhã, primeiro dia de trabalho após a volta do recesso do Judiciário, a decisão em que pretende rejeitar o pedido apresentado pelo senador eleito Flávio Bolsonaro, no qual requer foro privilegiado nas investigações. O Flávio Bolsonaro negou que estava pedindo foro privilegiado, ele argumentou, a gente mostrou aqui no programa, que estava perguntando apenas qual seria o foro competente, mas enfim, é sobre movimentações financeiras atípicas identificadas pelo COAF. Marco Aurélio Melo disse que já vinha sinalizando seu posicionamento sobre o tema e enfatizou que a jurisprudência é clara no que se refere à prerrogativa de foro. O ministro afirmou ainda que, a rigor, entende que Flávio Bolsonaro não deveria ter sequer o direito de ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma vez que seu mandato de deputado estadual também se encerra. No entendimento de Marco Aurélio, o caso deve ser analisado pela primeira instância. Foi aquele pedido que o Flávio Bolsonaro fez, porque ele era deputado estadual lá da Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj, e foi senador eleito agora. Então ele seria diplomado, estava a investigação em curso a respeito dele, como a respeito de outros 26 deputados, na área civil por improbidade administrativa, e aí ele fez esse pedido ao STF, segundo ele, para saber qual seria o foro competente para ele prestar os esclarecimentos que ele disse que vai prestar. Mas desde o início a gente comenta aqui, porque foi a sinalização que o Marco Aurélio deu, que a investigação deveria continuar, que o Marco Aurélio, que é o relator do caso, deveria decidir que ela continua lá no Rio de Janeiro. Aparentemente é isso que vai acontecer, como a gente comentou ontem, Augusto. Exato. Tudo tem de ser apurado, não vai se impedir que essa investigação aconteça, ela vai continuar, porque foi identificado movimentação atípica, não só do Flávio Bolsonaro, mas de outros 26 deputados.
Então, nesse ponto, ser investigados,
nesse ponto, não dá para se dizer vítima de perseguição. Todo mundo foi identificado ali?
Não. E acho que o foro é esse mesmo, né? Você tem que... aliás, seja qual for o foro, que todos sejam investigados. Pelo que está dizendo o Marco Aurélio, é a primeira instância. Então, vamos lá.
É isso aí. E se houve, se há acusação de vazamento de informação, que isso se apure, mas que houve a identificação das movimentações bancárias suspeitas de 27 deputados estaduais, incluindo o Flávio Bolsonaro, é porque a investigação merece acontecer. Algo a acrescentar aí, Zé Maria?
Sim, é o que eu disse e eu mantenho, né? Todos devem ser investigados, o senador eleito que toma posse amanhã, Flávio Bolsonaro, também. Agora, o que eu acho estranho é realmente esta divulgação desequilibrada. Só isso. Mas todos devem ser, sim, investigados, porque não há como negar. A movimentação atípica existiu. Se houver uma explicação, diga. Olha, eu recebi uma herança. Olha, eu vendi um apartamento. É assim.
É isso aí. E já que falamos sobre um caso do COAF Gate, mais uma informação. A Justiça do Rio de Janeiro negou no início dessa quinta-feira, de hoje, o pedido de dois deputados eleitos que estão presos para tomar posse em solenidade na Alerj na tarde dessa sexta-feira. Os deputados Marcos Abraão, do Avante, e Luiz Martins, do PDT, pediram que o Tribunal Regional Federal autorizasse a saída provisória deles para participar da posse. Deputados que estão presos, tá? Repito para quem perdeu. Além dos dois parlamentares presos na Operação Furna da Onça em novembro do ano passado, também estão na cadeia os parlamentares Marcos Vinícius Nescau, do PTB, André Correia, do DEM, e Chiquinho da Mangueira, do PSC. Na Alerj, parece que a velha política vai vencer uma batalha. Embora o PSL tenha formado a maior bancada da Assembleia, com 12 deputados estaduais eleitos, o partido do Bolsonaro, tá? Que é comandado lá no Rio de Janeiro pelo Flávio Bolsonaro. O petista André Siciliano tende a ser confirmado na presidência da Alerj e o partido do PSL ficará de fora da mesa diretora. O Márcio Pacheco, que é do PSC, partido do governador atual do Rio, Wilson Witzel, chegou a ter a candidatura à presidência da Alerj estimulada pelo PSL, mas acabou decidindo apoiar Siciliano. E isso foi... Ele tomou essa decisão em troca do comando da CCJ. E o Márcio Pacheco também está identificado no relatório do COAF lá por movimentação bancária suspeita dos seus assessores. Augusto, o que eu estava comentando hoje é que, pelo menos, os favoritismos, é claro que, como você disse, a gente não sabe o que vai acontecer nas eleições de amanhã, a gente pode ter uma análise de tendências e tal, mas o que se comenta é o favoritismo do Renan Calheiros, sim, no Senado, sim, do Rodrigo Maia, mais ainda, na Câmara dos Deputados, e do petista André Siciliano, lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então fica parecendo que os profissionais da velha política estão dando um baile nos novatos, aliás, com a colaboração de alguns desses novatos, né?
Eu acho o seguinte, né? A gente tem de entender que a renovação começou, que os eleitores acordaram para a necessidade da mudança, né, para a necessidade de sepultar a velha política, mas é evidente que há dificuldades também nesse caminho. Não é um fenômeno que ocorre do dia para a noite e tal. É o seguinte, eles votam querendo mudar e às vezes eles votam numa pessoa que não quer mudar e que não representa mudança nenhuma. Que vai tentar, vai repetir os velhos métodos, etc. Porque uma eleição, o voto, aliás, é uma questão de tentativa e erro. O eleitorado brasileiro erra, mas ele raramente reincide, isso como regra geral. Ele aprende. Né? O Jânio Quadros renunciou, os milhões de janistas sumiram e ele não conseguiu se eleger governador de São Paulo no ano seguinte ao da renúncia. O Aécio Neves é outro caso exemplar. Ele teve 40 e tantos milhões de votos e agora mal conseguiu se eleger deputado. Então é uma renovação lenta e a gente tem de continuar com esse esforço, etc. Agora, eu que sei que o eleitorado de todos os estados erra, eu me espanto um pouco com o Rio. O Rio está abusando do direito de errar. Né? Boa parte do eleitorado, é claro que nem preciso dizer que há milhões de fluminenses e cariocas aí que votam muito bem. Mas, meu Deus do céu, você reeleger um preso é estranho. É, bom, o eleitorado brasileiro deu alguns milhões de votos para estafeta de presidiário, que é o Haddad. Agora, o Rio vota em preso e permite que continue na presidência da Assembleia um cafajeste rematado. E aí disse bem o Felipe, ele é favorito, sim. E eu também acho que o Renan é favorito e o Rodrigo Maia. Eu espero que o resultado seja outro. Mas eu tenho de me render ao quadro que eu vejo. Espero que não se materialize esse pesadelo. Né? Mais um.
Fala aí, Zé Maria Trindade.
Eu tenho que recuperar uma frase minha aqui. É como tomar banho e vestir uma roupa velha e suja,
Exata.
Né?
Quer dizer, não adianta muito. É isso aí, Zé.
Fica essa impressão, né? Tomou banho e tal, passou um perfume, pegou uma roupa velha e usada, suja e vestiu. E é assim mesmo, a resistência. Ontem, num jantar que eu participei aqui, o governo explicando aí as possibilidades de mudanças, e me surpreendeu muito, porque além da reforma da Previdência, há uma ideia de modernização do Estado muito forte e desburocratização. E aí vem o Afif Domingos e diz: há uma resistência corporativa dentro e fora do governo, e isso é muito perigoso. E essa resistência, diz ele, é porque existe um mundo cartorial no Brasil. E quando ele fala de cartório, não é só o cartório propriamente dito, não, que eu acho uma coisa muito antiga. É porque alguém está ganhando dinheiro, alguém está ganhando poder com a atual situação e não quer mudar de jeito nenhum. É esta a impressão que eu tenho por aqui. Há uma resistência em aceitar os novos, que estão sendo citados aqui nos bastidores pelos veteranos, né? É de uma maneira muito pejorativa. E aí, eu na minha ironia falei: deputado, os senhores estão falando de um jeito que eu estou quase acreditando que haverá trote aqui no plenário a partir de amanhã, nos novatos, ou seja, nos eleitos de forma diferente. Mas olha, os deputados aqui já admitem, alguns, e essa é a novidade, de que o mundo político ruiu e ainda não foi construído outro, ou seja, qualquer coisa pode aparecer desta nova sociedade, desta nova relação, e ainda ninguém sabe o quê. Me disse o deputado Ricardo Barros de que a fórmula era simples. Um deputado pedia ao governo emendas e tal, liberação de dinheiro, entregava praça de esporte, rua calçada, e o prefeito devolvia em votos. Agora o prefeito não comanda votos nos municípios. Nem do filho, diz ele, que o prefeito está defendendo um deputado e o filho dele está lá no WhatsApp defendendo o outro. Então, a vida política vai mudar a partir de agora. Nós estamos assistindo aí e comentando as últimas resistências de um movimento que acabou, de um mundo político que ruiu.
Por exemplo, pode parecer um caso folclórico, mas esse da deputada Tabata, isso é muito bom. Ela vai e diz: ó, tava com o filho lá, isso não é possível. Olha como é que era, Brasília assim, como é, já começa no combate.
A aberração,
isso é muito estimulante.
Né?
É, muito estimulante.
Só complementando.
Aberração, um deputado ocupar dois apartamentos, né?
É.
Um deputado só ocupar dois apartamentos.
Só complementando aqui, o petista André Siciliano, que foi citado pelo COAF em razão dos 49 milhões e 300 mil reais movimentados por quatro, movimentados de modo atípico, claro, como todos os demais, por quatro funcionários de seu gabinete na Alerj, ele disse hoje à Folha de São Paulo, aspas: investigação é boa que aconteça, os funcionários vão dar as explicações, estou muito tranquilo quanto a isso, não existe rachadinha no meu gabinete, isso não pode acontecer. Fecho aspas. Rachadinha, também chamado de caixinha parlamentar ou esquema Rachid, é aquele esquema que tem a contratação do funcionário em troca de ele dar uma parcela do seu salário para o deputado ou para o chefe de gabinete, para usar em despesas pessoais, para usar na campanha. Esse esquema que está sendo apurado se acontecia e em que escala acontecia na Alerj. Aí, falando em profissionais, Augusto, você vê que a declaração do André Siciliano, ele não se faz de vítima de perseguição, ele fala: não existe isso, isso não pode acontecer, os funcionários vão explicar e tal. Ele tem uma postura ali.
É isso aí.
Ele ofereceu a abertura do sigilo fiscal, bancário, telefônico para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Claro que eu fiz todas as ressalvas aqui, não adianta nada você olhar lá nas contas bancárias dele, se a movimentação era feita por assessores. Então é claro que a investigação tem de continuar. Eu estou falando só da postura de marketing.
Perfeito.
Que muitas vezes o Flávio Bolsonaro, como político, tem um posicionamento que acaba despertando maiores dúvidas a respeito dele. Mas eu perguntei hoje no Twitter e só pergunto de novo para complementar. Cadê a Elisângela Barbieri, que é assessora do Siciliano. O Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro, ele só quer depor por escrito, a gente já criticou, a gente cobrou que ele fosse encontrado e tal, foi, só quer depor por escrito agora porque está no hospital, mas ele já foi achado, né? Agora, tá. A imprensa do Rio não vai encontrar e entrevistar em vídeo a Elisângela Barbieri, assessora do Siciliano, que movimentou de modo atípico R$ 26.500.000, a recordista lá da Alerj em movimentação bancária suspeita. E ela recebeu, como eu disse ontem, R$ 275.000, ela, na conta dela, do marido e do pai, né? Três contas ligadas a ela. R$ 275.000 da empresa daquele Gelson Azevedo, né? Vice-prefeito de São João de Meriti, no ano de campanha do André Siciliano, que concorria, se eu não me engano, à prefeitura de Japeri e não podia empresa doar para a campanha, já tinha essa decisão. Então ela precisa ser também interrogada, Augusto.
A filha do Queiroz eles acham, né?
Acharam pois rapidinho, é. Então, acharam
dá pra achar, mundo. Sim. Dá pra achar.
É isso aí, tem que investigar todo mundo, tudo tem que ser apurado e os culpados punidos, evidentemente aqueles que derem explicações plausíveis, o Ministério Público mostrar que não tinha nada demais, vão seguir a vida política normalmente. A gente vai para mais um intervalo comercial e volta já.
Os pingos nos is.
É impossível ter juros...
Os pingos nos is.
Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade, que agora levanta depois de dar uma descansadinha no seu intervalo. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou que os militares estarão na proposta de reforma da Previdência, que será levada ao Congresso Nacional. Marinho reforçou que a inclusão dos membros do Exército nas novas regras para aposentadoria é uma determinação do presidente Jair Bolsonaro. O secretário havia destacado que várias lideranças importantes do núcleo militar do governo já vêm dando indicações de que as Forças Armadas darão sua contribuição no caso. Aliás, o Hamilton Mourão protagonizando esse grupo, né? Dizendo que os militares têm de entrar sim na reforma da Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende que o projeto de lei sobre os militares seja enviado simultaneamente à reforma. Havia aquela discussão de deixar a reforma relativa aos militares só para uma segunda etapa ou já começar com ela. O Paulo Guedes está aí com o peso que ele tem de ministro da Economia, de quem se propôs a fazer ajustes duros nas contas públicas, querendo que os militares entrem logo no começo. A gente defendeu aqui no programa, né, Augusto?
Isso.
Eu acho que foi a sua posição também, mas eu levantei aqui que os militares precisavam entrar na reforma, mostrar, dar o exemplo, liderar pelo exemplo, que, aliás, é uma... um método, um ditado, o que seja, que o Bolsonaro tem defendido, e os próprios militares. Então eles precisam de fato fazer isso. É claro que eles têm uma vida diferente de outras categorias. O Bolsonaro falava em analisar caso a caso, mas eles precisam dar uma demonstração à população de que estão apertando os cintos também.
É exatamente isso. Eu vejo com bons olhos aí essa decisão de fazer as coisas simultaneamente, levando em conta, claro, o fato de que é um outro modelo dos militares, né? Eles têm um regime diferente dos outros e essas diferenças devem ser levadas em conta. Agora, eles têm de entrar na reforma, eles têm de dar a sua contribuição, porque o país inteiro vai fazer isso, todos os brasileiros, ninguém pode ficar fora. E acho que é muito bom mostrar que os militares que fazem parte do governo, militares já da reserva, estão dando um belo exemplo, se eles ao apoiarem esta decisão, que é corajosa e justa. E justa. Então é isso aí. Eu acho que se deve fazer ao mesmo tempo essa mudança. Repito, levando em conta as especificidades de cada
carreira.
Carreira.
Zé Maria Trindade.
Olha, esses deputados novos que estão chegando foram chamados para várias reuniões, eu participei de algumas delas, e ontem, no encontro entre alguns integrantes do governo, o ministro Paulo Guedes estava convidado, acabou mandando o representante, mas Rogério Marinho estava lá. Então, houve aquele momento em que ele, e isso é raro, foi lá explicar a reforma da Previdência e o que quer o governo na reforma da Previdência. Ele foi muito claro. Primeiro ponto é de que o governo decidiu que ninguém vai tomar conhecimento da reforma, do projeto de reforma, antes dos deputados, ou seja, haverá um sigilo ali e fechar o projeto inteiro para mandar ao Congresso Nacional e aí os deputados tomarão conhecimento do teor. Ele será fechado na equipe econômica depois da aprovação do presidente Jair Bolsonaro. E aí foram aparecendo as perguntas dos parlamentares ao secretário da Previdência. E achei interessantíssima a pergunta do deputado eleito Rodrigo Coelho, que dizia o seguinte: olha, houve, por decisão do governo Bolsonaro, um pente fino nas aposentadorias, tá certo? Se cortou várias aposentadorias irregulares, algumas duvidosas, e está chamando para explicações casos onde há dúvidas. E aí ele diz: é o momento de agora, não é esperar a reforma da Previdência, acabar com as chamadas viúvas militares. O que é isso? É porque o militar deixa pensão para a filha, que se ela casar, ela perde a pensão. E aí o que acontece? Filhas de militares não se casam oficialmente. E aí promove esse monte, não é de viúva, é de solteironas, né? Várias solteironas, mas solteironas no papel. Elas têm marido, casa e filhos. E isso, questionou o deputado, pode ser levado agora pelo governo e cortar essas aposentadorias? É simples, é só ver onde essas filhas de militares estão, inclusive algumas atrizes, né? Onde elas estão, o que elas fazem, com quem elas são casadas, pega o Facebook dela, pronto, está casada, não tem direito à pensão. E aí veio o exemplo. O secretário de Previdência foi claro, ele usou até a frase do presidente Jair Bolsonaro, né? Se governa com exemplo. E nesta frase ele mostra claramente de que os militares entrarão sim na reforma da Previdência. Só que ele evitou, não quis falar nada, porque ele não dá para adiantar nenhum ponto, não dá para adiantar nada, porque o projeto está fechado. Esta é a realidade, viu? Isso aí é a conversa do secretário. O resto é a avaliação daqui, a avaliação dali. Pelo que ele falou, eu entendi que a reforma da Previdência vai sim chegar aos militares de alguma forma.
O Rogério Marinho foi o relator do projeto de reforma da Previdência do governo, né? Eu o convidei para uma entrevista ao programa Roda Viva e eu não o conhecia. E fiquei muito bem impressionado com o preparo dele. É um homem que conhece o assunto. Ele falou com muita segurança. Ele respondeu a todas as perguntas com clareza, com firmeza. Evidentemente, no cargo que ele ocupa, ele não deve avançar o sinal. Não é ele que tem que fazer transmitir determinadas informações ainda reservadas. Mas eu acho que é um homem que está no lugar certo. Essa é a impressão e quero crer que isso aí vai se confirmar. Mas eu gostei da conversa com o Rogério Marinho.
Fala, Zé, você ia complementar?
Olha, pessoal, eu fiquei impressionado, Augusto e Felipe, com os dados. Ele mostrou que aqui no Congresso Nacional, o Poder Legislativo, a média do valor da aposentadoria é de R$28 mil. Quer dizer, existem alguns ganhando mais, a média, R$28 mil. Quer dizer, ninguém por aqui se aposenta com menos de R$25 mil, porque o teto é R$33 mil. Veja bem, eu vou repetir e insistir, média de R$28 mil de aposentadoria de funcionários daqui. Absurdo. Do Congresso Nacional.
Absurdo.
Do Judiciário, R$22 mil. R$22 mil é a média de aposentadoria do Judiciário. E no Poder Público Federal Executivo, aí é um pouco menor, mas também mata de inveja, R$9 mil. Isso porque alguns ganham mais, outros menos. A média, R$9 mil. E é a Previdência, a média é R$1.400. É ou não é uma diferença brutal e um desequilíbrio vergonhoso?
É, Zé Maria Trindade, emendando esse assunto aqui com a pauta 8, Jair Bolsonaro enviará mensagem ao Congresso a ser lida no dia 7, na qual defenderá uma previdência mais humana, mais justa, que não retire direitos e restabeleça o equilíbrio fiscal, que garanta que nossos filhos e netos tenham um futuro assegurado. Segundo o porta-voz do governo, Otávio do Rego Barros, no texto vai também propor projeto de combate ao crime organizado e corrupção, atacando o fim da impunidade. É, atacando no sentido aí de focando. Né? O pessoal pode até fazer piada porque ele falou atacando o fim, né? A gente está atacando a impunidade num sentido, mas muitas vezes se usa esse verbo também no outro. Na infraestrutura, informou que vai trabalhar para acabar com gargalos logísticos. E outra proposta imediata será a revisão da lei de segurança das barragens. Isso aí a gente vai falar daqui a pouco também. Não, eu falo agora, porque acabou de ser atualizado o número de mortos. São 110 já vítimas fatais da tragédia em Brumadinho depois do rompimento da barragem da Vale. Já são centenas de desaparecidos, depois eu confirmo esse número. Agora, Augusto, aliás, o porta-voz do governo, uma figura que está lidando muito bem com a imprensa, é uma figura imponente, que não tem ali um histórico de militância nenhuma, ele está sendo cordial, a imprensa está sendo cordial com ele, está transmitindo as mensagens de uma forma objetiva. A gente vê por essa definição que ele dá do texto da Previdência, que o governo, e aí não sei quem é que fez essa definição, se foi ele ou o pessoal do governo, já está fazendo a mensagem parecer suave para a reforma da Previdência, que é historicamente considerada uma medida impopular, né? Mas reforçando esse lado humano, justo, de não retirar direitos, garantir aos filhos e netos que tenham um futuro assegurado, quer dizer, é você falar as coisas de uma maneira que o povo entenda que seja necessário fazer isso.
Claro, mudou a percepção de boa parte dos brasileiros, da maioria dos brasileiros. É só a gente lembrar como é que era o clima quando o Michel Temer apresentou o seu projeto. Agora é diferente. Agora é diferente. Aos poucos, e graças a esse tipo de declaração, de explicação, o brasileiro está entendendo aquilo que eu também vou dizer pela enésima vez. Ou se faz a reforma da Previdência, ou se faz a reforma da Previdência. Não há uma outra opção. Se não for feita, a Previdência acaba e o Brasil fica perto da quebradeira. Não pode acontecer isso aí. Tem de mudar e rapidinho.
Zé Maria, seu complemento antes dos comerciais.
É só dizer que é essencial mesmo que se faça a reforma da Previdência e que faça uma reforma da Previdência única, porque como está hoje é colocar cidadãos de forma diferente, mesmo que seja uma conquista por concurso público, mas são pessoas que estão fora do planeta vida, ou seja, acima da realidade, é isso.
Então, só confirmando, 110 mortos em Sobradinho, 171 identificados, além de 238 desaparecidos. A gente vai para mais um intervalo comercial e volta já com notícias bombásticas, hein? Até já.
Ótimo. Os pingos nos is. Ainda bem que tem. Só aqui nas lojas 100 você tem 5.
Até a Avenida Mofarrege.
Os pingos nos is.
Salve, salve! Estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo. Lá de Brasília, José Maria Trindade. No final do último bloco, eu estava aqui na pressa para não estourar o tempo. Fui falar os números de mortos e desaparecidos lá em Brumadinho. E em vez de falar Brumadinho, como eu vinha falando nos blocos anteriores, falei Sobradinho. Estou com o samba do Jorge Aragão aqui na cabeça, Conquistador de Ser, que é sobre o Zé do Sobradinho. Falei o nome da cidade errado, mas fica aí a correção. E a gente vai para a notícia bombástica que eu anunciei também no bloco anterior, que saiu agora na Folha de São Paulo. A gente só estava preparando os áudios para mostrar para vocês, hein? A notícia da Folha é o seguinte: como presidente do Senado, Renan Calheiros discutiu com JBS nomeação no governo. No governo do PT, hein? Então eu vou ler o começo aqui da matéria. Interceptações telefônicas feitas pela Polícia Federal revelam que, como presidente do Senado, Renan Calheiros procurou o empresário Joesley Batista para discutir uma nomeação para o Ministério da Agricultura, pasta de alto interesse para os negócios da JBS. As ligações, às quais a Folha teve acesso, mostram pela primeira vez a voz do senador em conversas com a cúpula do conglomerado de alimentação, indicando uma relação de intimidade entre Renan e os dirigentes da gigante gigante das carnes. Os áudios são de 2014 e em 2017, é bom lembrar, o Joesley e seu irmão Wesley e outros 5 executivos afirmaram ter pagado milhões a deputados e senadores em eleições em troca de vantagens para a empresa. Então a gente separou a produção aqui, enquanto obviamente já estávamos no estúdio fazendo o programa, dois áudios. No primeiro, Renan Calheiros e Ricardo Saldi, além de Joesley Batista, Ricardo Saldi, executivo da JBS, Joesley Batista, um dos donos, né? Então o Renan, junto com eles, estavam celebrando a vitória de Dilma Rousseff na eleição presidencial de 2014. Meu compadre Robson, pode soltar o primeiro.
Ganhamos. Que vitória que você deu pro homem aí? Que é isso, rapaz? A mulher. Vou passar pro chefe, Renan Calheiro.
Vou passar pro chefe. Alô? Qual é, presidente?
Parabéns! Ah, que... Foi sofrido, mas valeu!
Sofrido, mas ganhamos, hein, presidente? Mas não tem vitória fácil, né, presidente?
Não tem vitória fácil.
Não tem, ó, do caralho. Parabéns, obrigado por tudo aí também, viu?
Vamos bater um papo depois.
Vamos sim. Vamos ver semana que vem agora, outra hora que calmar um pouco, vamos sentar pra pensar aí os próximos passos.
Perfeito. Um grande abraço,
olha. Tá bom, um abração, querido. Valeu, obrigado, tchau, tchau.
Tá aí, como vocês ouviram, o Renan diz, como dizem, foi sofrido, mas valeu. Aí o Joesley diz, foi sofrido, mas ganhamos, hein, presidente? Se referindo ao Renan, então, presidente do Senado. E aí eles ficam de combinar os próximos passos.
E vamos nos encontrar semana que vem, né?
Exatamente. Diz,
ó, semana que vem, imagine, eles vão discutir o futuro do Brasil na semana que vem? Ou vão combinar outras coisas e quantificar aí esse trabalho?
Exatamente, então os Joesley Batista e Ricardo Salles já são criminosos, né, que resolveram aí dar depoimento de delação, a gente já sabe, e estavam celebrando a vitória do PT na eleição. Tem um momento até que o Salles fala assim, que vitória que você deu, né, não sei se ele estava falando para o Renan, como se o Renan estivesse contribuindo para a vitória que ele tinha dado para o Joesley, quer dizer, para os interesses desse grupo, a vitória foi positiva. E a gente vai ouvir agora o segundo do áudio, que é entre o Renan Calheiros e o Ricardo Saldi, agendando reunião para decidir uma questão do Ministério da Agricultura. Isso é que a Folha se refere como uma nomeação para o governo. Vamos ver se eles falam tudo. Solta aí, Robson.
Alô, Ricardo, tudo bem? Ô, presidente?
É?
Ah, já tô aqui com o chefe, saiu da reunião? Aí você determina, segunda-feira ele sair, tá bom, bater um papo sobre essa questão da agricultura.
Ele tem que ver como é que a gente evolui, rapaz.
É, não, entendi. É só com você, né, a princípio, a conversa?
Não, comigo.
Tá, então pode ser à noite?
Segunda, vai ter uma posse lá na CNA.
Para a CNA aí.
Mas tem um cenário que eu estou construindo com ela, de levar o Vinícius, que é ministro do Turismo, para ser o secretário executivo.
O Vinícius é o ministro do Turismo.
Eu acho que era importante a gente conversar um pouco com a estratégia, tá?
Entendi. Então pode ser segunda noite, você está perguntando?
Segunda noite.
Tá bom. Pena que o Renz não tá, né? Mas
ele está viajando.
Tá bom, estamos aí segunda noite.
Tá, um abraço. Jantar, né?
Vamos jantar então, tá bom.
Tá bom,
né? Tá, um abraço. Tchau.
Então tá aí o áudio da conversa do Renan Calheiros, então presidente do Senado. O Ricardo Saldi fala, se refere a ele como presidente. E o Renan fala assim, tem um cenário que estou construindo com ela. Ela provavelmente é a Dilma Rousseff, quer dizer, Renan Calheiros articulando nomeação no governo junto ao pessoal da JBS. E ele fala de levar o Vinícius Lages... Tá? Ele fala Vinícius, mas é o Vinícius Lages, que é ministro do Turismo, para ser o secretário executivo do Ministério da Agricultura. É isso que ele se refere. Aí nessa hora, Augusto, aí entra o que é o Renan Calheiros, né? Que ele fala assim, então acho que era importante a gente conversar um pouco sobre algumas estratégias. Você vê que ele não fala tudo no telefone.
Não.
Ele deixa para conversar pessoalmente aquela decisão final. Então espero que haja investigação sobre esses áudios que foram interceptados em razão da investigação sobre o Ricardo Saldi. Então a investigação não era sobre o Renan. O Renan caiu no áudio, como aconteceu também em escutas telefônicas em relação ao Lula, que outros caíram. Aí houve uma grande discussão a respeito daquilo. A Dilma, né? Quando a Dilma entrou na escuta telefônica da investigação do Lula. Diga lá, Augusto.
Olha aqui, é conversa de bandido. É conversa de bandido. Eu quero ouvir o Zé agora, em seguida, para saber se isso não está surtindo efeito aí sobre esse quadro eleitoral no Senado. Como é que pode? Quer dizer, o Renan está marcando encontros para pegar dinheiro. Só pode ser isso. Por que que não conversa tudo pelo telefone? Por que que ele só marca o encontro e vai? E o interlocutor dele, o Saldo, é só com você, só com o senhor, né, presidente? Só com o senhor. Quer dizer, quer saber se tem mais alguém recebendo algum. É, porque eles pagam para qualquer outro. Agora, o Renan, que já tem essa capivara, tem uma conversa dessa e se elege de novo presidente do Senado, e se essas conversas agora reveladas não alterarem alguma coisa, é sinal de que o Senado continua sob controle da velha política já carcomida, sabe, que está com um tumor enorme há muitos anos e que vai morrer. Eles estão marcados para morrer politicamente e ainda não perceberam.
José Maria Trindade, só para deixar claro para o ouvinte, você estava aqui fazendo o programa com a gente quando saiu essa notícia, então ainda não dá para ter noção da repercussão em Brasília, mas o Renan parece que sobrevive a tudo, Zé.
Todo mundo sabe. Todo mundo sabe dessa história do Renan e da capivara, isso não muda nada. Quem
mas sabiam da conversa, Zé?
É um candidato...
A conversa é novidade.
Não, ainda não. Não, mas a relação dele com o Joesley, essa articulação, todos aqui já sabiam disso, já sabiam. E veja bem que o Joesley, amiguinho do Aécio, comemorando a vitória da Dilma. Veja bem como esse empresário apostava de todos os lados. Se fosse o Aécio vitorioso, ele estaria ligando lá para um aliado do Aécio dizendo: ganhamos! Finalmente, não há vitória sem sacrifício, ou seja, aposta de todos os lados, né? É a máxima do Tancredo Neves. O político, por telefone, só marca encontro e mesmo assim em local errado, para desorientar. Só faltou falar assim com o pessoal da polícia. Aí, pessoal que está gravando aí, um abraço, boa noite para vocês. Sabia, a malandragem aqui tem lá suas éticas, seus códigos e suas posturas. Sabia que estava gravado.
Agora,
vamos bater um papo, pode deixar que eu resolvo, né?
Essa conversa é de 2014, é isso, Felipe?
É de 2014.
Então é um retrato do Brasil pré-Lava Jato, né? Pré-Lava Jato, que começou a pegar pesado em 2015.
Ali já estava no meio do...
Mas 2015 é que começou a pegar pesado.
Mas já
estava
no meio do...
É um retrato pré, porque hoje em dia nem essa conversa que foi interrompida num momento chave, eles têm mais por telefone.
Não.
Né?
Não
eles tem. Ficaram muito mais malandros depois que a Lava Jato divulgou aí várias conversas gravadas por interceptação ao telefone.
Perfeito.
Vamos em frente? Diga lá, Zé, quer complementar?
Não, é só dizer que a Lava Jato já tinha sido iniciada e no governo Dilma ela acelerou para o desespero do ex-presidente Lula, exatamente porque não tomava certos cuidados que o Lula, malandro velho, né, já sabia que isso poderia acontecer.
Aliás, a hashtag Renan Never chegou ao primeiro lugar nos trend topics, nos assuntos mais comentados no Twitter, agora há pouco, né? Ela que já estava aí entre os primeiros na tarde toda, o pessoal fazendo campanha nas redes sociais contra a eleição de Renan Calheiros amanhã para presidente do Senado. Esse Renan, que você, ouvinte, escutou aí falando com o pessoal da JBS, comemorando a vitória da Dilma, porque ele tinha ali influência para botar alguém da turma dele no governo, né? Reportagem da revista Época informa que a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, levou da aldeia Camaiurá, localizada no centro da reserva indígena do Xingu, no norte do Mato Grosso, a garota Cajutite Lulu Camaiurá, à época com 6 anos, irregularmente da tribo. Apesar da adoção nunca ter sido formalizada legalmente, como a própria ministra já admitiu em entrevista à TV Globo, Damares apresenta Lulu hoje com 20 anos como sua filha adotiva. De acordo com os índios, a amiga e braço direito da ministra, Márcia Suzuki, foi quem tirou a menina da aldeia para realizar um tratamento dentário na cidade, mas nunca mais voltou. Márcia e Damares fundaram a ONG Atini, que tem como objetivo salvar crianças indígenas do infanticídio. Em defesa, a ministra afirmou que a família biológica da filha adotiva a visita regularmente. Os índios, por sua vez, dizem que a primeira visita de Lulu só aconteceu há cerca de 2 anos. Em 2013, em um culto, a ministra disse que, além de Lulu ter sido salva do infanticídio e ter sido maltratada pela miséria dos camaiurais, a menina seria escrava do próprio povo. O tio de Lulu, Piracumã, admitiu que a tribo tinha o costume de enterrar crianças, mas que hoje a lei mudou. A ministra, que não quis responder à revista durante a confecção da reportagem, divulgou a seguinte nota. Aspas, sobre as repercussões relacionadas à matéria da revista Época no processo de adoção de Lulu Camaiurá, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos esclarece os seguintes pontos. 1. A ministra Damares Alves não estava presente no processo de saída de Lulu da aldeia. As duas se conheceram em Brasília. 2. Lulu não foi arrancada dos braços dos familiares. Ela saiu com total anuência de todos e acompanhada de tios, primos e irmãos para tratamento ortodôntico de processo de desnutrição e desidratação. Também veio a Brasília estudar. 3. Damares é uma cuidadora de Lulu e a considera uma filha. Como não se trata de um processo de adoção, e sim um vínculo socioafetivo, os requisitos citados pela reportagem não se aplicam. Ela nunca deixou de conviver com os parentes que ainda moram em Brasília. 4. Lulu não foi alienada de sua cultura e passou por rituais de passagem de sua tribo. 5. Lulu não é pessoa pública, é maior de idade, não foi sequestrada, saiu da aldeia com familiares, foi e é cuidada por Damares com anuência destes. Nenhum suposto interesse público no caso deveria ser motivo para a violação do direito a uma vida privada sem tamanha exposição. Então, fecho aspas aí para as alegações da ministra Damares Alvo, que está sendo alvo aí de muito escrutínio por parte da imprensa, por parte de outros grupos, uma figura que tem um passado que dá margem aí para muita controvérsia. José Maria Trindade, você se inteirou dessa história? Tem alguma opinião formada a respeito?
Tem sim. Conversei sobre isso. Inclusive com colegas de igreja, pastores, amigos da ministra. Eu vou contar aqui a história, o que aconteceu. Em primeiro lugar, eles me disseram que o Fantástico tinha preparado uma grande matéria para detonar a ministra, inclusive a colocando como sequestradora de criança indígena, que é esse caso, né? Mas que não sabe bem o que aconteceu, a coisa se reverteu e a matéria acabou bem amena e muito em defesa dela, colocando a ministra como pregadora, como uma ativista ali, religiosa, com a Bíblia na mão e tal. Isso acabou promovendo a ministra. Aí ele se pergunta, alguma coisa aconteceu? Eles disseram também que a garota ficou, achou estranho que os repórteres a procurassem como sequestrada. Aí ela disse, venham aqui que eu vou dar uma entrevista dizendo que ela me salvou, dizendo que ela cuida de mim, dizendo que eu gosto dela e que a relação não é de sequestro. E qual é a conclusão, Felipe Augusto e ouvintes? A história é a seguinte, o tempo mudou. Antigamente, uma pessoa podia, muito bem, pegar alguém que estava na rua abandonado, levar para casa e cuidar. Aí, a lei hoje proíbe, isso é sequestro. Então, assim, se você quiser adotar alguém, não pode, pelo método antigo, simplesmente pega a pessoa e leva para casa, mas naquela época. Aí depois veio o ECA e criminaliza quem faz esse tipo de coisa, porque tem que passar pela vara do menor e do adolescente, tem que consultar os especialistas e entrar numa fila de adoção. E no caso da ministra, ela quer dizer o seguinte, que essa garota indígena foi salva pela ministra e sem nenhuma intenção de adotar ou ser filha, apenas de cuidar. Cuidou, quando ela quis sair, ela saiu, mas que ela ainda se considera uma cuidadora. Mas é interessante é que os pastores, amigos dela, dizem que houve uma tentativa de colocá-la mesmo como sequestradora de criança indígena.
Agora, a menina, ela fala na reportagem, eu não vi a garota... Não fala?
Na TV, não. Nessa reportagem, eu não sei se ela falou.
Pois é, porque é a garota que pode desfazer essa história de sequestro e tal. Eu acho que ela deve repetir isso aí, esclarecer o caso, porque ela tinha 6 anos, né? Pelo que a gente viu. Eu fiquei muito impressionado com essa história de infanticídio que é praticado por determinadas tribos indígenas, faz parte dos usos e costumes, na região de São Gabriel da Cachoeira, que eu repito aqui, eu fui para lá quando quem chefiava era o general Hamilton Mourão, e ele que me contou isso aqui. As tribos têm o seguinte hábito: se a mãe está querendo uma mulher e nasce um homem, ou o contrário, está querendo um homem e nasce uma mulher, ela pega a criança, deixa na beira do rio escondida, a criança abandonada, ela morre. Ou alguém passa, vê lá que é uma criança do sexo masculino, está com vontade de ter um filho desse sexo e recolhe. Daí você tem também muito casamento consanguíneo. Você tem irmãos que não sabem que são irmãos, porque é outra família que pegou, acabam cruzando, essa confusão. Mas isso acontece quando nasce, não aos 6 anos. Acho que a ministra está evidentemente na mira, né, do pessoal que quer atirar em tudo que se mova e ao lado do Bolsonaro, e a menina devia falar. Se ela está feliz, foi bem, melhorou, porque de fato tirou de uma vida miserável, é miserável a vida dos indígenas nessas regiões, então tem que ouvir a menina. Até agora não posso
Augusto,
me manifestar, para quem tem razão, não sei.
Fala, Zé.
Augusto, você conhece muito bem esse costume e há um debate muito forte entre autoridades indigenistas e tal, pessoas que lidam em ONGs, de não interferir, deixar que a mãe mate a criança. Quer dizer,
exato.
Há uma polêmica muito forte. E aí, o que fazer? Existem defesas dos dois lados, de que deve deixar, é um costume, é um ritual deles, ou não. Já hoje, a legislação já chegou às terras indígenas e isso não pode mais acontecer.
E você falou um negócio muito correto. Antes era esse tipo de adoção informal, digamos assim, isso aí acontecia rotineiramente, essa é a verdade.
Exatamente, é que tem a questão do relativismo cultural, né, que inicialmente era uma ferramenta dos antropólogos para estudar outras comunidades, então, em vez de fazer juízos de valor sobre os rituais que existem naquelas comunidades, eles iam lá e descreviam. Então, uma ferramenta científica, porque ele estava lá para estudar aquela comunidade, não estava lá para julgá-la. Agora, quando entra na questão da convivência em sociedade, num território, sob as mesmas leis, aí entra essa questão do relativismo moral.
Exatamente.
E aí, até onde vai essa linha que separa? É para deixar os índios que moram no território brasileiro matarem seus filhos? Quer dizer, não é que todos façam isso, é evidente. Evidentemente, são algumas tribos. Existe essa tradição. É bom que as pessoas saibam.
Sim,
porque muitas vezes os índios são todos santificados, como se todos fossem maravilhosos. Não tivesse nenhum ritual que fosse, aos olhos, pelo menos, da nossa sociedade, da nossa das pessoas que não são índios e que moram no Brasil, que são rituais ruins, são feios. São,
muito simples, né, Felipe? E se continuasse a haver por aí tribo antropófaga, era para deixar?
Não, pois é, exatamente.
Aí vai lá o cara vai lá para estudar e é servido no almoço e no jantar. Fica legal, né?
É aí que está o cerne da questão. Então, até onde vai essa questão moral? A gente vai para mais um intervalo comercial e volta já.
Os pingos nos is.
É impossível ter juros
são com opinião.
Os pingos nos is.
Salve, salve. Salve, salve. Estamos de volta com os pingos nos is. Vamos direto ouvir os ouvintes. Solta aí, Robson.
Pessoal dos pingos nos is. Aqui Fernando Borges, Nova Canaã do Norte, Mato Grosso. Trabalho também com comunicação, sou locutor. E muito obrigado pela oportunidade de aprender com grandes profissionais assim como vocês. Eu me espelho e muito em grandes jornalistas e em pautas no estilo que vocês apresentam. Muito obrigado mais uma vez por trazerem esse conteúdo maravilhoso pra gente. Um abraço.
Olá, povo dos pingos nos is. Elizabeth, de Sorocaba, interior de São Paulo. fanzérrima de vocês. E o que eu tenho para dizer hoje é um recado para o Renan. Renan, desocupa a moita.
Galera dos Pingos nos Is, estamos aí conectados com vocês, né? Esse trio show. E estamos atentos à questão aí da reforma da Previdência, da necessidade, é verdade, e da questão da eleição amanhã das câmaras, né? Da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, que o voto seja aberto para a gente saber em quem nossos representantes vão votar. O que mais interessa nesse momento são as necessidades da nossa nação. E muito feliz aí pela ação rápida do governo para acolher, né, essa tragédia, que na verdade foi um crime em Brumadinho. A gente está esperando punição e justiça para os culpados. Eu sou Renata Felipe, de Caruaru, Pernambuco.
Olá, Felipe. Olá, Augusto. Zé Maria. E quem fala é Edson, de São Paulo. Tá, eu estou aqui para parabenizar pelo trabalho de vocês aí. Eu assisto o programa de vocês sempre. Fico muito feliz de vocês fazerem esse trabalho maravilhoso. Sem nenhum viés, né? Como a gente pode perceber, né? O Zé Maria com uma gravata cor-de-rosa, muito bem. Muito bem vestido, né? Parabéns para vocês.
Muito obrigado aos ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is pelas mensagens. Diga, Augusto.
Felipe, só queria aproveitar para mandar um beijo para Camila, nossa companheira de Cascavel, que sempre que pode acompanha Os Pingos nos Is.
Grande Camila, um beijo para ela também, eu conheço. Diga aí, José Maria Trindade, a sua gravata tá fazendo sucesso, hein?
Pois é, foi intencional, né? O objetivo é chocar.
Acabou com a gente.
Olha, a Petrobras diz que assinou a venda. Olha, Fala, Zé.
Era só para dizer de Caruaru, lá em Pernambuco, uma bela cidade, um belo forró, isso aí.
Maravilha.
A Petrobras diz que assinou a venda da refinaria de Pasadena por $562 milhões para a empresa norte-americana Chevron. Como é que se fala isso aí? Como é que se pronuncia, Augusto? Você deve saber. É isso, é assim mesmo. Para o negócio...
Chevron mesmo.
Para o negócio ser finalizado, ainda depende de aprovação de órgãos de regulação no Brasil e nos Estados Unidos. A venda faz parte do programa de desinvestimentos da Petrobras, seguindo o plano de negócios da empresa para o período entre 2019 e 2023. A refinaria gerou polêmica em 2014 em meio a denúncias que atingiram a ex-presidente Dilma Rousseff, que na época da negociação comandava o Conselho de Administração da estatal. Pasadena se tornou um símbolo da corrupção do lulopetismo. De acordo com o Tribunal de Contas da União, TCU, o Conselho da Petroleira aprovou a compra da refinaria com base em critérios antieconômicos que causaram enormes prejuízos à empresa. Foi considerado o pior negócio do capitalismo mundial e, obviamente, apesar dessa venda, o Brasil acabou saindo perdendo.
Saindo o maior prejuízo, né? Pagou um dinheirão, agora vendeu. Entendeu? Aí na bacia das almas, como se falava antes. E a Dilma, que era presidente do Conselho da Petrobras, nada a dizer? Ela aprovou isso aí, a mulher honrada. E aí lesa o Brasil em milhões de dólares e não, eu não li direito o papel, não sabia direito o que é que estavam falando. Sabia sim, leu sim e fez isso por incompetência e ganância. Deu no que deu.
Zé Maria Trindade, suas considerações finais, seu boa noite.
Pois é, isso aí, eu até decorei essa história de Pasadena, né? Porque foi explicado aqui em CPIs, o Cerveró, com aquele olho meio alto e meio baixo, veio dizer que era um bom negócio, defendeu, depois ele foi lá e fez a delação premiada e mostrou que todo mundo estava ganhando dinheiro, né? Essa Pasadena já tinha que ser vendida há muito tempo. Isso aí é como aquele carro velho que não funciona e que você mantém no fundo de casa, no quintal, ninguém sabe por quê. Era chamada de loira porque era enferrujadinha, não valia nada. Na verdade, o Brasil contabilizou um prejuízo que já era certo, foi muito bem a venda. Muito obrigado, até amanhã. Olha, nós estaremos aqui amanhã de novo daqui do plenário da Câmara e aguardando os novos deputados, eleitos e reeleitos, né? E olha, rezando e torcendo para que tudo dê certo com esses novos, viu? Porque a situação aqui é difícil. Aqui é a terra, como eu disse, né? Onde os fracos não têm vez. É isso, boa noite.
Amanhã não vai faltar assunto aqui na programação inteira da Jovem Pan com a cobertura das eleições no Congresso Nacional. Aliás... o Renan Calheiros disse no Senado que as interceptações da PF, das conversas entre ele e Joesley Batista e o Ricardo Saldi também, como vocês ouviram aqui no programa, não o incriminam. Abro aspas. Não há nenhuma gravação minha em nenhum lugar que me incrimine ou seja desfavorável ao interesse do Brasil. Fecho aspas aí para o Renan Calheiros, que na hora H desliga, né? Marca o encontro.
Sim,
então cabe aos investigadores.
Como eu disse, marca encontro para tratar dos interesses do Brasil.
É, exatamente. Cabe aos investigadores apurar o que aconteceu nesses encontros, inclusive interrogando, claro, o Ricardo Saldi, Joesley Batista, que estavam aí supostamente contribuindo para as investigações, ver se dá para cruzar dados do que saiu, do que foi feito depois dessas conversas aí na moita, né, que eles têm. Então eu espero que essas investigações avancem. Amanhã a gente vai estar com a cobertura completa aqui da eleição no Senado. Boa noite, Augusto.
Boa noite.